Atenção, atenção! É um filho da puta, me cortou, claro que vai vazar. Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WinkCast. E estamos na mesa, sim, com o elenco original, faltando só o Walter Albino Moraninho.
Tô com sono pra caralho, puta que
pariu. E estamos com o sapo mais pulador, o Keno.
História de Charlie Parker é inspiradora, cara, puta que pariu,
Muito bom. E o seu host com mais Alzheimer que uma pessoa com Alzheimer. Solta a vinheta! Aí, galera, tem algum viado digitando aí no fundo, que eu não sei quem é. Aí, viu? Caralho, né? E vamos começar. Vamos começar o cast. O Keno deu a ideia aí, né? Depois aí, talvez, da overdose do Cinemax, ou Max Prêmio.
De Max Prime, cara.
É, tá passando mais que os Simpsons na Fox, né? Aí o Keno chegou pra mim. Caralho, assim, porra.
Se liga, tá passando Simpsons na Bandeirantes hoje, cara.
É,
hoje.
É, tá
passando agora, caralho,
mano. Eles estão passando agora. Isso aí, aí fala assim. É, cara, é falta de programa, né? Chegou o Keno, a gente tinha montado um cast que talvez vá acontecer, né? De falar sobre os filmes, realmente, falar sobre filmes que a gente gosta e o público em si não gosta, ou a bilheteria não foi bem. E também ficamos de falar sobre atores promissores que não emplacaram por aí, né? Começa. Aí o Keno chegou assim, porra, como sempre o Keno chorando, eu não saco de nada, porra, vamos falar sobre
Vai tomar no cu, porra.
Aí eu falo, sobre o que, vamos falar sobre tum ta tru dum tum ta tu tum ta tru.
Funk, isso aí é funk.
Isso é funk, né?
Vai de funk, né, cara? Não, deixa eu contar essa história, mas tá muito errado.
Sobre lado A e lado B, cara.
Lado A, lado B, caralho, bicho, isso dá uma merda. alemão na área sempre dá merda, né?
Alright, everyone, forward, march! Es ist Zeit for March!
Wir müssen die Juden aufhalten!
Es ist Zeit for March!
Wir müssen die Juden aufhalten!
Nice. Puta que pariu. Conta a história, viado.
Não, porra, a história é a seguinte, cara. A gente tava com esses dois temas de cast, realmente. Seria gravado, acho que o primeiro tema que o Bigode falou, né, dos filmes que nós gostamos, mas a crítica não gostou. Mas é sim. Como o Bigode ressaltou, teve a overdose de Whiplash, aí, tipo, uma bela noite, acho que já era meia-noite, peguei pra ver o filme, cara, e tipo, falei, porra, a gente tem que fazer um podcast sobre esse filme, cara, porque esse filme, cara, ele é muito bom, cara, esse filme é tão foda que ele conseguiu se encaixar no meu top 5, cara, eu gosto muito desse filme, cara, realmente.
Caralho, olha essa, o Keno. Não estou falando que é só o Keno, tá? Eu também, o Albino, Val. Não somos ninguém, mas aí você viu como é que ele falou? Não, ele conseguiu se encaixar no meu top 5 filmes. Como se a opinião do filho da puta fosse relevante pra alguma
pra coisa. Alguém deve ser, pra alguém deve ser. Se tem gente que escuta a gente é porque a nossa opinião é relevante, cara. Porra, pra alguém pelo menos é, né, cara?
Mas é isso aí. Vamos falar sobre o Whiplash. E falar sobre o Whiplash não é só falar sobre um filme de música. É sobre falar sobre trilha sonora, é falar sobre jazz, é falar sobre vencer, ser determinado, é falar sobre vencer adversidades. Mas acho que também é. Né? Mas vamos lá, o Whiplash é um filme que não concorreu ao Oscar, né, cara? Não concorreu. Melhor ator coadjuvante e ganhou.
Não, ele ganhou o melhor ator coadjuvante, mas, e ele concorreu a melhor filme. Só que o melhor filme, eu acho que o que tava competindo tinha o Birdman, né, cara? Na época, o Birdman acaba tendo uma carga maior que o Flash. Birdman também é um bom filme pra gente futuramente fazer um podcast, cara.
Porra. Não, sim, não, sim. Aí, olha só, se fizesse The Burge, eu vou falar lá pra caralho, porque eu tenho meio que raiva desse filme,
entendeu? Aqui é o caralho. Albino. Caralho, Albino com raiva de Burge.
Não, não é, cara. É Albino já voltou com raiva.
Assim, o filme, cara, foi o pai que eu tava pensando na época. O filme que eu mais gostei desse ano foi o Grande Hotel Budapeste. Por quê? Ele é entretém, cara. Ele é divertido. O Birdman não, cara. Ele é algo feito não pra você ver o filme sentar e se divertir. Ele é feito pra ganhar um Oscar pro final. Foda-se o que você sentiu, tá ligado?
Cara, eu, que tá, eu sei que... Sim, tipo, eu sei que o assunto não é o Birdman, mas só pra deixar aqui um ponto rápido desse filme, que eu acho ele muito bom, apesar de que eu tenho que ver ele completo, só vi três. Porque, cara, ele pega um... Então, não, eu vou ver ele ainda. Mas, cara, ele pega uma questão muito boa. Ele faz a crítica ao cinema atual, nesse cinema de super-herói, e também ao ostracismo que um ator pode entrar. Ele até se encaixa muito bem com o tema que futuramente a gente vai fazer dos atores, né? Que não vingaram, né, cara? Acaba tendo muito disso, né, cara? Muitas vezes o ator não vinga porque ele acaba sendo associado somente a um papel. Então, tipo, ele acaba associando muitas coisas da vida de um artista que a gente acaba não vendo. Isso que eu acho que é o ponto bom do Birdman. Acaba entrando naqueles filmes que o Bigode fala, né, cara? É o filme que ele tá além do filme, né, cara? Ele tem um aprendizado pra você. Que
sim,
é o caso,
sim.
Que é o caso também do Whiplash, cara.
Porra, o Kenô, além do roteiro original.
Sim,
cara. Adorei esse nome, adorei esse nome.
Porra, tá aí, olha aí. Patentei essa porra pra ninguém roubar.
Já patenteei, já. É, fica a dica aí, galera. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Whiplash, que é um filme de 2014. E a partir de hoje o Bigode está instituindo. É foda querer falar as coisas e não conseguir falar.
Instituindo,
mas não era essa palavra que eu ia usar. Uma nova modalidade no Wikicast. Sempre que o Bigode for falar sobre um filme, ele vai falar o título brasileiro e o título em português de Portugal. O Whiplash, que é Em Busca da Perfeição no título do Brasil, e Whiplash nos limites. Whiplash nos limites. É, que não deixa de ser também, né? É um filme de 2014, independente do gênero drama, tá bom, galera? Ele tem aí o Miles Teller, pra quem não entendeu, foi dele que eu acho que o Kenô tava falando, que é um ator que, querendo ou não, é um bom ator nesse filme, e que depois fez filmezinhos aí como Quarteto Fantástico, que é aquela série Divergente.
Sim, né? Cara, porra, o moleque, ele tá... Ele pagou bem.
É tipo assim, o filme que ele fez agora com o Gordinho, que era mago depois de cortou de novo, que foi o nome, parece ser muito bom, War Dogs.
Ah, sim, parece.
Sim, tá, eu também deu.
E o Quarteto Fantástico, cara, ele tava bem no filme, cara, a culpa não foi dele não, mano.
É, a culpa é do filme. É, mas foda-se, caralho, a gente tá se virtuando toda hora, porra. Foda-se os outros filmes. Foda-se. Mas a questão é o seguinte, é um filme de 2014 e ele tem esses dois atores. Pra quem não sabe quem é o J.K. Simmons, ele é o cara que é o mais foda de todos. Ele é o... Caralho, esqueci. Por isso que ele fala é que tem um Alzheimer. Ele é o Jameson, cara. Porra, é um...
Então o outro é a
Homem-Aranha que vale, né? É isso aí. Mas é isso aí, galera. E qual é a história do filme do Whiplash? Fazendo um resumo básico aqui. O Miles Teller, né, que é o Andrew, ele tá numa faculdade, vamos botar aí no seu primeiro, segundo período, né, de música, e ele toca jazz, né, ele gosta ele toca bateria, né? Ele é baterista, né, e tá na vertente ali do jazz, né. Até que ele é chamado pra compor a banda como baterista substituto do grande professor Fletcher, né? Terence Fletcher. E nisso vai se desenrolando aí os dois, né?
É Fletcher, cara.
Pô, eu tô puxando da memória, caralho. Então desculpa aí, né? É Fletcher, né? Desculpa. O Fletcher aí, como o pessoal sempre me corrige. E você vai vendo ali o desenrolar desse papel aí que eu vou dizer mestre aprendiz no modo hard.
Not quite my tempo. Isso aí, cara, pra mim, ô, meu, eu vou falar a verdade. Apesar de, pô, ter uma trilha sonora magnífica, são filmes muito bons. Cara, eu acho que pra mim esse é o grande ponto do Whiplash, cara. Essa interação entre o mestre e aprendiz e até onde. Seria até bom o viado do Walter estar nesse podcast, que ele é professor, né? Querendo ou não, ele é um educador, mas o Bigode também já foi. É que até que ponto você eleva o nível do seu ensinamento pra passar um conhecimento pra alguém, cara.
Porque durante não. Aí calma aí que eu vou te corrigir agora como educador. Porra. Numa versão do que eu aprendi.
Momento Bigode explica.
Na verdade, não seria o conhecimento. O professor, ele passaria a informação e o aluno, com aquilo, transformaria aquela informação em conhecimento. No caso, o que o Terence, né, Fletcher passa, ele passa informação para ele. E o que ele faz ali transforma em conhecimento. Sim, seria uma visão mais, vamos botar assim, mais moderna daquela coisa, que parece que o professor que passa o conhecimento é a luz do saber, e na verdade não seria isso.
Fim do momento Bigode explica.
Ah, eu não sei, Bigode, porque dentro da aplicação, depois, mais pra frente, você vai ter aquela conversa do Barney, que é entre ele e o professor. Você vê que ele fala ali que ele pressiona o aluno no limite para simplesmente achar um cara que ele não vai desistir, né, cara? Ele consegue, como ele mesmo disse, para ele achar o Charlie Parker dele, né, cara? Né, simplesmente ele passar a mão na cabeça da pessoa, ah, bom trabalho, é isso. Tipo, dar mérito à mediocridade, né, cara? É, tipo, é tirar o máximo daquela pessoa. Tipo, para ele é, quem não aguenta a barra sai fora, cara, porque não era pra estar aí. Então isso acaba sendo pra mim um grande ponto alto.
Ah, mas ele também puxa, ele também faz isso de uma forma escrota pra caralho,
cara. Sim, ele é um filho da puta, cara.
Existem formas de você incentivar o seu aluno, o pupilo, tá ligado? Incentivar o cara a chegar ao limite. Ele, tipo, dá porrada, tá ligado? Tem que aprender a porrada, senão foda-se, sabe?
Sim. Porra, cara, eu acho que a cena que melhor ilustra isso que o Alvino tá falando é quando ele... Vai ter a competição, né? Ele vai selecionar o baterista principal. Tem três bateristas, né? Além do Andrew, né? Que é o personagem principal. Tem outros dois, que um que era o camarada que estudava com o Andrew na outra escola. Que ele só chamou o cara.
Na outra escola.
Ele mudou ali de escola de música. Assim,
não, cara. É a mesma escola. Era outra turma. Eles são do nível lá abaixo. É outra turma. Eles são de um nível abaixo. E eles eram de um nível superior do professor.
Sim, então.
Foi o que eu entendi.
Eu tive a impressão de que era outra classe aquilo lá. Ele tava. Tanto que no começo do filme eles
falam. Tu falou tua escola, filha da puta.
Então.
Escola e classe são. Porra, classe.
Tá. Vamos seguir a porra do raciocínio. Porra. Vambora, vai. É, como tava dizendo, tipo, ele puxa o outro cara que estudava com ele. E aparentemente ele não gostava muito do cara. Pra competir com ele, além do outro camarada que já tinha, no caso, na banda ali antes dele entrar, né? E, porra, ele eleva os caras ao limite, cara. Ele faz a turma esperar, sei lá, 2-3 horas da manhã. A galera sai de madrugada do ensaio, porque simplesmente o cara, ele quer o esforço máximo dos malucos. E, tipo, tá ele gritando, o cara entra, ele xinga o cara, chama um de irlandês, chama outro de viado. Chama outro de judeu de modo pejorativo, cara.
Fucking Jew!
Eu pego tu ver como que ele dá um reforço negativo no cara pra tentar tirar o melhor deles, né, cara? Então, querendo não é uma parada estranha. Hoje em dia, até é meio condenável, né, cara? Alguns educadores condenam esse tipo de ensino.
Mas aí que vai a pergunta. Ele realmente quer tirar o melhor deles? Ou ele se enganou ao ponto disso? Ou ele realmente é babaca? Porque você vê aí, assim... Pelo motivo, assim, a primeira aula que você vê ali, basicamente ele, né? Que ele tá falando assim, tem algum filho da puta querendo boicotar a minha banda. Quem é que tá afinando aí? É, ele, se você não sabe que você não tá afinando, então você é um filho de uma puta. Aí ele começa, sopro, aí não sei o que lá. Aí ele olha pro gordinho, você é um gordo, né? Você não deveria estar comendo, que não sei o que lá. Até que ele vê que... Aí ele, era você, o Keno, que tava desafinado. Mas se o imbecil do Bigode, o bolão babaca, não percebeu, é porque ele também não é um bosta, não era pra estar aqui.
Tipo assim, se eu não engano, o camarada que ele tava falando, acho que até levanta e vai embora.
Vai, o maluco vai embora e nem era ele que tava desafinado. Tá entendendo? Tipo assim, ele é babaca a esse ponto porque também se criou uma mítica ali em torno dele. Ele é o típico do professor que eu tive um professor assim na faculdade, né? Uma professora assim na faculdade, que ela é totalmente mal falada nos corredores, no sentido de que ela é rígida, ela é uma boa professora, mas que ela é babaca, que ela é grosseira. Mas porque se cria uma mítica tão grande em cima daquela pessoa, e que o cara leva esses status. E ninguém tem coragem de denunciar ele na porra da direção, né? À toa que o aluno se mata.
Com a pressão. Uhum. Não, o cara que se matou, no caso, já era um ex-aluno dele. Já
é, ex-aluno.
Ele já tava compondo alguma coisa e tal, e tipo, do nada, o cara se matou. Atribui muito a ele, né? Que o problema de depressão começou realmente pelo caso dele pegar pesado, né? Desse método de ensino pesado em cima dos alunos. E, tipo, você vê que a grande questão ali, que eu acho engraçado, é que todo mundo fica puto com o cara. Só que ninguém, como você falou, ninguém tem coragem de peitar. E querendo ou não, o Andrew, ele no começo...
Embaixo que o cara é foda.
Tá sim, sim.
E é status você participar dessa aula.
Sim. Né? E outra, toda vez ele dá a entender que se ele tiver que foder com a carreira de alguém, ele vai foder, né, cara? Ele falava isso abertamente pra todo mundo ali. Ele deixava claro isso. Pro próprio Andrew mesmo, ele faz pelo menos umas 3 vezes, cara, isso. Ele falou assim, olha, se você não... Até quando ele esquece a baqueta, né, quando vai ter o conselho, ele, se você não voltar aqui, eu vou acabar com você. Você vai ficar virando página até o fim do ano. Você vai ter sua vida toda, você vai, vai ter um trabalho tão medíocre quanto do seu pai. Ele se impõe em cima dos caras assim.
Sim. Cara, é só pegando isso que você falou, Kendo, que isso que é escroto, né? Quando ele chama ele pra tocar lá, porque ele vê ele treinando, eu não sei se ele vê isso. Querendo ou não ali, vamos dissecar um pouco da realidade do filme. O personagem do Andrew, ele é um babaca.
Sim, ele é um otário, cara.
Primeiro porque ele tava pegando a Supergirl, cara.
Sim, cara, eu vi o filme, caralho, pera, é ela,
né? Já começa por aí, né? Ele larga aquela gracinha pra ficar pegando em 2 paus. Né? Mas tudo bem, vamos lá pra... Não, sem sacanagem, vamos lá pra grande questão. Vamos lá a secar o filme. Ele é babaca como o Flatter, né? Ele também é babaca. Por quê? O Flatter, eu acho que ele já começa a gostar do Andrew, porque ele vê que o Andrew, ele vai além dos outros alunos. Ele realmente tá ali vivendo aquilo, né? E o interessante também é o seguinte: o Andrew, ele é o típico gênio, entre aspas. Gênio não seria a palavra que eu queria usar, mas ilustra bem o que eu quero exemplificar. Ele é o típico cara que não consegue entender como as pessoas dão glorificação a coisas estúpidas. Tipo, na hora do jantar, os primos estão jogando futebol, né? Sim. Acho que é futebol. Medíocres, né?
É exatamente o que o Kenyon falou, glorificação da mediocridade. É a família dele que tá com aqueles com o terceiro lugar, com o quarto lugar também.
Assim, não é terceiro lugar.
Não é terceiro, não.
Eles estão felizes porque ele tá numa sub. Não é terceiro lugar, eles estão numa liga sub. É terceira liga, tipo.
Série C, né?
Enquanto ele estuda numa das melhores escolas de música, que é uma coisa muito mais pica, muito mais assim. É difícil de fazer, né? Vamos botar. Não, eu não tô desmerecendo quem joga futebol americano ou beisebol, né? Mas também fazer aquela porra. Compor uma música também é uma genialidade total. Mas se a gente for trabalhar com as múltiplas inteligências, cada um tá dentro do seu quadrado, né? Então o Andrew, ele acaba sendo babaca nesse estilo também. E o Flatter, eu acho que acaba gostando dele por causa disso. Porque ele chega na faculdade e o filho da puta tá treinando.
Sim. Pô, ali ele já é escroto com o moleque, né, cara?
Então, que era nisso que eu queria chegar. Ele chega e fala assim pro cara: aparece na minha aula 6 horas. A aula só começa, tipo, 8 horas da noite, cara.
Sim, sim.
É muito filho da puta. Ele
ele manda o moleque tocar, aí o moleque toca, ele acha que ele para. Peraí, eu mandei você parar? Aí, tipo, o moleque, não, é tipo o quê? Você vai voltar a tocar agora? Agora que você já parou? Aí, tipo, ele não fala mais nada e ele vai embora. Aí depois ele volta e, ah, desculpa, Florzinho, esqueci meu casaco. O moleque achou que ele tinha voltado pra mandar. Aí que rola dele falar pro cara aí ir pra aula. Mas, tipo, ele já dá meio que a menosprezada no cara.
Sim.
Tipo, ele ainda vai que não maluco, cara. Só uma coisa, ô Bigode, nessa cena da mesa, eu acho que ele dá uma menosprezada ali na parada do futebol. Não é porque, tipo, ele acha que aquilo ali é menor do que ele tá fazendo. Eu acho que aquilo ali acaba ficando mais puto pelo invés, porque, tipo, ele também tá fazendo uma parada foda. E, tipo, ele não tá sendo reconhecido por isso. Cara, ele fica puto com aquilo ali. Tanto que aí que ele tenta dar uma humilhada lá no parente dele. Lá. Eu acho que até irmão, acho que nem é primo.
Não, é primo sim, é primo, é primo.
Ele dá uma humilhada e no final o pai dele, né, que dá uma sacaneada nele. Né? Chega aí, a faculdade tal lá tá com. Aí, tipo, ele cala a boca e sai da mesa da janta, cara. E, tipo, ele fica envergonhado.
Cara, isso aí é o seguinte, pelo que eu entendi. Ele também tava tentando sacanear o pai dele, tá ligado? O pai dele também tinha um complexo com essa porra de inferioridade, tá ligado? Porque favorecia os irmãos ou o irmão dele, parece assim, sabe? Aí queria fazer a mesma porra com ele. Aí ele ficou bolado e não aceitou, entendeu? Essa cena foi isso que ele fez.
Sim.
E tem um lance também que é escroto, que o que acontece? Quando ele vai lá pra aula, ele chega e fala que assim, dá um intervalo, né? Ele olha, a gente tá aqui pra se divertir, cara. Então, ó, se libera, tá bom? Aí, alguém da sua família da música, ele... Não, sua mãe. Ah, minha mãe me abandonou quando eu era criança. E seu pai? Ah, ele... Ele é de letras. Aí, ah, mas ele escreve livros? Não, dá aula na faculdade? Não. Aí vai pra menor, pra escola. Então, Andrew, fica tranquilo. Aqui é pra gente se divertir, beleza? Aí ele começa a tocar música, ele... Não, vai devagarzinho, beleza? Vai de novo. Tipo, o cara, porra, ele é meu amigo, né? Caralho, ele quer que eu... Mano, até que ele se estressa, que eu acho que é já nessa cena que começa, né? Eu tô adiantado ou tô atrasado? Tô adiantado ou tô atrasado?
Não nessa velocidade. Tá bom, não se preocupa. Vamos lá. 5, 6, 7. Está correndo. Vamos lá. Pronto. Certo. 5, 6 e... Está quase. Espero meu sinal. 5, 6, 7. Correndo. 5, 6, 7. Arrastando. 5, 6, 7. Por que acha que eu joguei a cadeira na sua cabeça, Nima?
Eu não sei.
Claro que sabe!
A velocidade?
Você estava adiantando ou atrasando?
Ah, eu não sei.
Começa a contar.
5, 6, 7...
No 4, droga! Olha pra mim!
1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4...
Agora. Eu estava adiantando ou atrasando?
Eu não sei.
Conta de novo.
1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4...
Adiantando ou atrasando?
Adiantando.
Então você sabe a diferença! Se você sabotar a minha banda de propósito, eu vou te ferrar feito um porco! Você é um adiantador ou um retardatário? Ou você vai entrar no meu bendito tempo?
Eu vou entrar no seu tempo.
O que diz aqui?
Ser mínima, valendo 215.
Contar 215.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Meu
1, 2, 3, 4.
Eu não sabia que admitiam retardados da Schaefer. Será que você não sabe ler tempo? Você sabe ao menos ler música. O que é isso?
8ª nota.
E aí, o que é isso?
16ª nota.
Faz uma leitura dos tempos.
Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba.
O que é isso? Um grupo de a capela? Mostra na bateria! Para! Agora responde a minha pergunta. Você estava adiantando ou estava atrasando? Responda!
Adiantando.
Ele começa a dar tapa na cara do moleque, cara. Sim, e agora, cara. Seu filho da puta?
Cara, sim, cara. Tipo, é muito bizarro, cara. Tipo, ele primeiro ganha a confiança do sujeito e depois ele esmaga, cara. E, tipo, ele vai colhendo a informação da pessoa, tipo, informação pessoal, pra, cara, pra usar isso contra a pessoa, cara. E depois ele usa o que ele soube do pai do moleque pra jogar na cara dele. Assim como ele usa em todos os outros. Você vê que o comportamento abusivo dele, na questão de ensino, é com todo mundo, cara. Querendo ou não, porque ele é um cara babaca. Querendo ou não, ele é talentoso? Ele é, mas ele é babaca, cara. Ele usa esse talento como desculpa pra ser um idiota. Pra ser um imbecil. Essa é a grande verdade.
Sim. E o filme, ele vai caminhando pra isso, né? Você vê o quanto que é uma pressão você tá na equipe daquele professor.
Não só isso, eu acho que é quanto é a pressão pra você. Pra mim, o filme denota duas coisas. Primeiro, a grande pressão que se tem para se ser o melhor, e muitas vezes você não ser reconhecido por isso, né, cara? E o quanto você tem que se, qual o limite de uma, o quanto que você tem que se esforçar para conseguir alguma coisa, né, cara?
Porque ele, eu acho ele... que uma coisa que o filme mostra é que se você quer chegar a um certo lugar, você tem que se sacrificar. Aí
sim,
a pergunta é, você está disposto a sacrificar o necessário para chegar onde você quer chegar?
Perfeito, Almino.
Eu acho
que é isso.
Cara, sim, eu discordo. Foda-se, que existe...
porra, a opinião é minha, faça o que quiser, caralho.
Então enfiar no seu cu.
Bem, como eu disse, eu discordo do simples motivo, sabe do que? Existe o fator sorte. Por mais que às vezes você treine, seja o melhor da turma, às vezes aquele cara ali vai dar sorte. Ele... Que é aquilo, vamos dar um exemplo. O Andrew, ele não tem muitas coisas que um outro músico teria e fosse foda. Faltaria o carisma, faltaria o saber lidar com as pessoas, ser menos babaca. O Flattish, ele é babaca, mas pelo menos ele é reconhecido no meio.
Igual,
tem esse grande detalhe.
Isso, a sorte não tira o seu esforço. Você pode, sim, não ser reconhecido, mas você ficar bom, a não ser, mesmo você sendo um gênio, você tem que se esforçar, bicho. Você tem, sim, que se aplicar na nossa cultura.
É, querendo ou não, se tu pegar o Andrew, ele não, ele, tipo, ele sabe tocar bateria e tal, mas ele não é o, oh, caralho, ele é o fodão do negócio. Cara, ele se sacrifica muito durante,
exatamente, o filme. Exatamente, a gente viu ele se sacrificando, assim, durante o filme todo, uhum, pra chegar onde ele chegou.
Sim, eu acho que o grande mérito desse filme, cara, que eu gosto muito desse filme, é exatamente isso, cara, é mostrar o quanto as coisas que ele vai abrindo mão e o quanto de esforço que é necessário pra você ser o melhor, cara. Por isso que eu, quando terminei o filme, eu mandei aquele áudio meio coisa pra vocês. Porque realmente, cara, ele tinha um objetivo a seguir, ele tinha um objetivo a conquistar, cara. E, porra, ele se esforçou o máximo pra isso, cara. E muitas vezes eu paro e me vejo, porra, eu não tenho essa dedicação toda, porque não sei se é porque eu não encontrei esse tal objetivo que eu almejo, cara. Tipo, é meio estranho quando eu vejo isso, eu fico assim. Fico meio com aquela... A mesma ponto que eu acho ele um filme muito bonito, ele me deixa aquele vazio por dentro, né? Tipo, porra, cara, por que será que eu não tenho isso, eu não vejo isso, cara? Tipo, ali você vê, ele abre mão de relacionamento com a mina gatíssima. Pô, ele tinha uma vida de boa, ninguém achava ele um idiota, ele era só um apagadão da vida.
Só que tem um detalhe, assim, se você vê aquela questão, ele começa a tocar bateria muito cedo, né? Você falou assim, do caso o seu, eu ainda não encontrei uma coisa. Que talvez você ainda não tenha feito alguma coisa, tipo assim, são certas coisas, tipo futebol, bateria, instrumentos em geral, futebol, assim, são coisas que você tem que começar teoricamente desde cedo. Tipo, por mais que minha dicção às vezes seja uma merda, o caralho, 4, eu vou ser bem sincero, assim, eu não tô falando nem pra me gabar, não. Tem muitas pessoas que falam que eu falo muito bem, que eu sei me pôr, entonar bem a minha voz, o caramba, 4. Não é uma coisa que você aprende desde pequeno, porque assim, meu filho vai ser um grande orador. É uma coisa que você vai pegando com o tempo. O que ele faz é uma coisa diferente, é uma coisa que requer prática todos os dias, mas que você tem que aprender. Assim, você vê muitas pessoas assim te ensinando a falar em público, mas é uma coisa muito sua. É óbvio que você vai aprender escutando uma ou outra pessoa falar. Mas futebol, música, são coisas que você tem que... Se você começa desde pequeno, é uma técnica que você vai botando cada dia mais. E ele começa desde pequeno, né? À toa que tem aquele vídeo dele vendo ele quando criança tocando música. Meu Deus! E ele começa bem pequenininho. Tem esse detalhe também, né?
Você vê que tem muito dele de ligação com o pai dele, né, cara? Que o pai dele, poxa... motivava ele a fazer aquilo. Não, vai lá, meu filho, isso aí, nossa, você toca bem. Tipo, o pai dele incentivava ele. Você vê que depois, anos depois, tipo, se sentiu meio que foi pro caralho, né, cara? Quando você vê a cena do jantar, é foda você ver essa parte do vídeo e depois você recapitular a cena da mesa. E você vê, pô, quando ele era moleque, ele era incentivado a fazer aquilo. Ele criou um carinho especial por tocar bateria. E simplesmente quando ele simplesmente conseguiu fazer aquilo, algo muito foda na vida dele, cara, ninguém mais ligava pra ele.
Mas sabe por quê? Porque quando você é criança e faz esse tipo de coisa, você é fodão.
Eu lembrei dessa cena, agora eu sabia que você ia mandar esse papo, você não é especial, né?
mas olha só, quando você cresce e vê que tem gente que toca bateria melhor do que você, mano, você só é mais um na multidão.
Sim, sim.
Quando você é criança, é diferente, o público é restrito, não é toda criança que toca uma bateria. Uhum, né? E o grande lance do filme é esse, e não é só isso, né? Mas vamos esquecer um pouco o filme, vamos pra questão da trilha sonora. A trilha sonora, o filme já leva um nome, né, de uma música, né, que é o Whiplash, né?
Sim, sim.
E o filme, ele é todo pautado também na música, né? E a trilha sonora é muito boa também, cara.
Assim, sim, não, com certeza, cara. Eu tenho a soundtrack aqui no meu celular, cara. Eu sempre vira e mexe, eu tô ouvindo, cara. As duas músicas carro-chefe são o Whiplash, né, que é, querendo ou não, é a música que dá o nome do filme, né? E a Caravan, né, cara? Que ele toca lá no final. Final. Sim, que é muito bom o final, cara. Muito foda. Tipo, sim, realmente ele é pautado na questão da música em vários pontos, não só pela trilha sonora, que vai casando bem com cada ponta do filme, cara. Na parte do acidente, é uma música mais estridente, tem hora até que meio que dá uma desafinada quando o carro bate, você nota, ele está tocando aquela música de desespero, ele correndo, ele gritando, esbravejando no celular, e pá, bate o caminhão no carro, aí você vê que a música de fundo dá aquela desafinada, meio que pra dar o ar à cena, né, cara? Dar mais dramaticidade, assim, né? Muito foda como cada ponto casa bem. E também questão do cenário musical, né, cara? A cena do bar, do cara falando, ah, o Jazz tá morrendo, tipo, você não tá aparecendo um grande ar. Em questão de você tá parabenizando o bom trabalho, que aí cada vez mais aparece um CD de Jazz no Starbucks. Isso deixava ele puto, né, cara? Tipo, tá virando algo banal, algo bobo.
Sim, sim. É porque o Jazz acaba sendo uma coisa de... Assim, eu vou cagar uma regra básica aqui agora, né? É de nicho.
Eu não acho que você tá cagando uma regra, não, cara. O Jazz realmente é
uma música. E é aquilo. É uma música que começou com os negros também, né? Se eu não estiver enganado. E vai, assim... E vai evoluindo, caramba. Até um nicho bem pequeno. Aí depois começa... Aí eu não sei como é que é a história do Jazz, agora é o momento mais cagar a regra possível. Alguém deve ter escutado e falar assim, isso é bom, aí começa aí aquele nicho todo. O que você vê, assim, puxando por um filme aí muito legal também sobre música, assim, você vê...
Eu diria que o Jazz é de nicho, porque, cara, o que faz sucesso hoje em dia é o enlatado, tá ligado? E a linhazinha loirinha lá que entrou qualquer porra e pronto, tá ligado? Mas aí tudo aquilo que fica fora disso... Acaba estilando um pouco de nicho, sabe? O Jazz
mas, Albino...
É só mais um calabouco que eu tô falando, porra.
O Jazz... Ah, mas tá no seu curso, seu filho da puta. Tu me cortou.
Não, falando sério agora. O Jazz é só mais um desses gêneros menores que é eclipsado por outros gêneros maiores e mais consumidos, sabe?
Mas, Albino... Olha só, a questão nem é só essa. O Jazz, se você perceber assim... De novo, se baseando em filme americano, é uma coisa que você vê sempre... É uma coisa boêmia. Sim, é coisa de intelectual, o cara que senta. Sim. Por isso que eu acho que ele pega, na hora que ele fala do Starbucks, né? Acho que nem é só isso, o Keno. Tu vai muito além. O Jazz é uma coisa pra sentar e ser apreciada, sei lá, tomando uma garrafa de uísque e curtindo realmente o som. Quando você vai pra um café e tá escutando um jazz genérico, né? Só pro ambiente ser cool.
Exato, é.
Sim. E não é a alma da parada, né? Tem muito disso também. E Albino, pra ficar mais ledinho, vai tomar no olho do seu cu, seu filho da puta. Se tu me cortar a próxima vez, eu não vou mais comer o seu bumbum.
Meu Bigode, só uma coisa. Qual era o filme que tu ia falar, cara? Eu esperava o Bigode. Mas... Não, isso lembra muito aquele filme aí. Entra o Albino no meio. Entra que deu o caminhão.
Não, eu ia falar do The Wonders, né? O próprio pessoal. O baterista também. Você vê que muito o baterista é sempre pautado no jazz, né? Que é o instrumento onde a bateria é mais importante, né? Acredito eu. Um dos mais importantes.
Ah, sim. Porque o rock também, dependendo da banda, usa bem a bateria.
Não, sim. Assim, você vê aquele negócio do jazz ali, aquele negócio bem, sabe? E eu acho que é isso legal do filme. Tipo assim, eu já escutava uma coisa ou outra de vez em quando de jazz. Né, de vez em quando não tinha nem no meu celular, mas assim, graças assim ao filme, deu uma aumentadinha, sim, né, de você escutar uma coisa ou outra.
Sim, eu acho que pra quem o filme ele teve um impacto, realmente, a galera no mínimo foi atrás da trilha sonora do filme pra conhecer. Alguém mais aplicado deve ter ido procurar alguma coisa, deve ter parado no Marvel Game da vida aí, deve ter se aprofundado mais nas músicas, mas tipo, eu acho que a grande maioria ficou só mesmo pelo filme e depois largou de mão. Como a gente tá botando? Cara, é um meio de nicho. Não é a música que tu vai ligar o rádio e vai estar aí no rádio tocando. Querendo ou não. Sim, é um problema isso.
É, cara, eu vejo por mim aqui, cara, e são hábitos que você vai pegar de pequeno ou não. Eu gosto de escutar muito clássico, cara, eu gosto muito de escutar piano agora, né? Eu comprei dois CDs de um pianista chamado Glenn Goldman, é um canadense. Cara, eu já falei isso no outro podcast, esse é o tipo de som que quando eu estou passando na rua, ele tá alto no carro, e as pessoas ficam olhando com cara de bunda de tipo, esse cara tá escutando isso no carro? É. Eu tava saindo um dia da faculdade e o cara ficou olhando pra mim.
Se você tá escutando funk, o Roger Safadão, tá estranho.
Não é estranho.
Não é, o cara não estranha. Passa um carro de tocando funk, que é o mais um, né?
Sim.
Além disso, você caralho, que porra é essa?
Sim.
Sim, com certeza. E eu acho que o legal do filme é esse. Ele, acho que pros amantes do jazz, ele fica um filme legal, né? Assim, não interessa a matéria que você faça, não vou chegar além, mas eu acho que todo mundo já teve um professor como ele, né? Porque... cara, eu falei, eu tive uma professora dois períodos no estilo, não igual a ele, da professora chegar e falar que assim, ah, porque esse pessoal que trabalha na faculdade é um bando de ser movente, e tinham dois alunos que trabalhavam na faculdade. As histórias estavam rolando aí.
Sim, cara, assim, eu tive dois professores desse tipo. Que era o cara realmente, tipo, ele, cara. Eu vou falar o nome do camarada aqui.
Não fala.
Então beleza.
Usa o nome assim, o Tício.
Não vou nem falar, cara. Porque, porra, ele é um professor marcante até na própria escola, cara. No curso de informática, técnico de informática. Porque, pô, ele é esse tio. Se você encontra com ele no corredor, ele vai falar normal com você. Mas, cara, dentro da sala de aula, ele se transforma, cara. Claro que tudo tem sim só um pouco de tom de brincadeira, mas ele, cara, ele quer o máximo de você, ele quer que você se esforce. E, cara, a aula dele era muito difícil, mas dava gosto de assistir a aula dele, cara. Você não ficava entediado na aula dele. E vira e mexe, ele apontava pra um, chamava de cara. Ô, seu bumbão, digita essa porra aí, logo aí. Vambora, digita aí que eu quero ver. É, isso aí tá errado, tá fazendo errado. Ele já pulava pro outro aluno. Mas no final acabava sendo gratificante. E teve um outro mais pra frente, que é um babaca, que era aquele cara que era tirado a put também, que fazia como o próprio Fletcher fazia no filme. Se achava superior a todo mundo, falava um monte de merda e queria só botar bronca, né, cara? Mas nunca, pelo menos o Fletcher, ele mostrava que era fodão. De certo modo, né? Pro Fletcher ele não mostrou tanto assim, que ele era fodão, a gente só vê ele lá no pianinho. Num ponto do filme. O cara era assim também, cara. Porra, você nunca viu esse cara fazendo uma parada muito foda. Tipo, ele tava fazendo aquilo ali que ele tava ensinando. Então, tipo, tem sempre umas vertentes desse tipo de professor.
Mas será que as pessoas também idolatram esse tipo de cara? Porque, tipo assim, se você perceber, assim, filme e tudo mais, as pessoas sempre gostam desses professores, assim, sabe, que saem pela tangente.
Bigode, né? Eu não vou dizer nem professor, Bigode. Eu digo, acho que própria pessoa, assim, se ela for um pouco mais brilhante e arrogante, a galera baba pau. Tanto que tem, por exemplo, um grande exemplo de personagem assim, o House, né, cara?
Sim, House.
O House era exatamente isso, cara. Era o cara que era babaca, o cara que era escroto, o cara que tinha a galerinha dele ali, que eu acho que não lembro se aquele pessoal que tava, ele era só assistente.
Trabalhava, não? Assim, eram subordinados dele, trabalhavam com ele, mas eram subordinados dele.
Então, e, tipo, ele era babaca com aquele pessoal, tipo, e muitas vezes ele era babaca pra ensinar. Mas ainda assim, ele era um cara insuportável, cara. E, tipo, ele fez sucesso pra caralho, então teve que ter 8, 10 temporadas. Sei
lá. É, mas a questão ali do House é um pouco diferente pelo seguinte. Algumas coisas ali dele eu concordo, né? E tem outras coisas que eu acho exagero, até assim, não do personagem, mas exagero do... Não exagero da série, mas exagero do personagem no sentido do quê? Tipo assim... Ele é grosso porque ele diz que é por causa da dor da perna dele. Aí vai ter todo um contexto, né? Mas parece que acaba sendo também pra ele um mecanismo de defesa. Tá entendendo? A babaquice dele. No caso ali do Fletcher, eu acho que é porque também ele faz parte de uma coisa de nicho. Ele é um professor de um curso muito de nicho. Se você vê música na faculdade aqui no Brasil, eu vou cagar mais uma regra de novo, básica. Cara, não é uma faculdade lá grandes coisas. Como aparentemente é lá fora. Aparentemente. Também não tô dizendo que lá fora é fodão, não. Mas tu chega aqui, vamos ser sinceros. Tu só ganha aqui no Brasil falando que é formado em música em cima do cara de educação física, que é a faculdade mais ridicularizada do Brasil. Porra, tô mentindo? Letras é muito mais valorizado.
A Letras ainda, Albino, Letras ainda, dependendo do meio onde o cara vai se inserir, ainda dá uma moralzinha. Agora, realmente, música, pelo menos, eu já comentei que eu moro praticamente perto do, do, do IFE, e, cara, eu acho que não tem nada relacionado à música no IFE, cara. Em questão, tanto técnico e faculdade, cara, não tem nada. Posso até estar falando uma merda aqui agora. Mas, sim, cara, pelo menos aqui, eu acho que nenhuma faculdade daqui, eu acho que, se eu não me engano, só uma faculdade daqui tem essa parada de música, cara. O resto não tem nada. É sempre aqueles cursos de sempre, medicina, engenharia de qualquer merda.
Direito até não tem.
Sim, sim, direito, cara. Então, tipo, porra, realmente é um negócio de... E letras, cara, acaba, cara, meio que servindo pra pessoa de português. Né?
Cara, o céu é uma parada muito estranha. No Rio de Janeiro só tem uma faculdade com oceanografia, que é o UERJ. Tá ligado?
O que é estranho, né?
O estado litorâneo só tem uma faculdade com um curso de oceanografia, sabe?
Sim. Ah, a porra do curso também nem é valorizado, cara. Nada é valorizado na porra desse país. Mas vamos voltar pro Whiplash. A grande questão, acho que também acaba de ser babaca nisso. Ele tem uma fama e ele dá aula ali, ele cobra, ele ganha os campeonatos, ainda tem isso, né? Ele não tá só treinando a banda por ser professor. Ele treina a galera pra participar das interescolares ali, né? Das faculdades, né? Quem toca melhor e o caramba quatro. E ele tem um prestígio. Tem esse detalhe também. É o que torna ele tão babaca, né? Mas agora a pergunta é, você precisa ser tão babaca pra puxar? Eu li um artigo na época falando assim, que seria até importante ter professores como ele, mas acho que nem tanto iguais a ele, né? Porque tem aquilo também.
Cara, olha só, né? Uma coisa que a gente não pode negar. As pessoas gostam de serem... empurrado da pandemia, eles gostam de chegar lá e falar, porra, eu consegui, sabe? Então, um professor que te faça isso com você é bom, por mais fina puta que ele seja, tá ligado? É bom.
Mas, Albino, as pessoas gostam de ter professores assim por serem empurradas no limite, ou pra depois não chegar no final e falar assim, eu fiz, eu fui desafiado por ele e consegui ganhar o desafio. São duas coisas completamente diferentes. Cara, ser empurrado ao limite.
Eu vejo as duas coisas meio que parecidas, tá ligado? Já que uma é em consequência da outra.
Entendi. Mas, sim, assim, em si do filme, o que vocês acharam do filme em si? Como filme, como película?
como película foi foda. É, cara, como eu comentei no começo do cast, tá no meu top 5. Cara, ele é um filme muito simples. Eu comentei até isso com o Bigode, mandei um áudio, não só pro Bigode, pro grupo do WhatsApp, do Wikicast. Cara, apesar dele ser um filme simples, cara, aparentemente ele é um filme baixo orçamento, né? Ele é independente, o Bigode chegou a comentar aqui. Cara, ele é um filme simples, ainda assim, ele tem grandes questões, cara. Ele tem um núcleo de personagens bem definido, cara, cada um com sua personalidade, sua função bem trabalhada. E a mensagem final do filme, ela é muito bem entregue, cara. Ele é um filme totalmente no ponto, cara. É um tipo de filme que é raro você achar hoje em dia. Tipo, realmente, ele não tem exageros, cara. É tudo certinho, tudo no seu local, cara. Eu acho ele muito bom como película por isso, cara.
Ô, Kenô, ele tem o nosso selo Mais do Mesmo, né? Ele é o filme que sai do Mais do Mesmo, né?
Sim. sim, com certeza, isso, cara.
É muito legal, né? Foi o que você falou, é um filme simples, né? Que ele pega um tema ali que é interpessoais, né? Entre pessoas, né? Superação, até onde você pode ir pra educar e tudo mais. E sai daquele nicho de filme super-herói, filme de ação, muita explosão, Michael Bay, é um filme simples.
É, ele sai do nicho de qualquer coisa, Bigode. Ele realmente é um filme muito único. Porque, primeiro, que ele tá abordando um tipo de tema que atualmente, assim, pra música, não é muito explorado. Né? Você pega a música no meio em si. Normalmente, quando um filme ele entra muito com música, ele acaba sendo que é um musical bobão, né, cara?
O grande lance é que a música é um personagem nesse filme, né?
Sim, também. Exatamente.
Ele não, eu só falei, ele não é só um elemento no filme. Ele também faz parte do filme, ele é um personagem no filme.
Sim, como eu falei, ele tá todo momento no filme, ele tá interagindo, se acerta.
É igual aquele pessoal que diz o mundo dos seus anéis é um personagem em si também.
Que é o Bill?
É igual aquele pessoal que diz que a Terra-média dos seus anéis é um personagem em si também.
Ah, no livro com certeza é, cara. Pra ser tão discreto assim, cara, é um personagem. Não tem nem como. Mas realmente, cara, como eu tava falando, tipo, cada cena tem uma música própria. Realmente, ele tem muitos elementos bem fixados. Pô, a questão da educação, a questão do esforço, a questão de se abrir mão de coisas, cara. Porra, você pega a cena, você pega o personagem principal, que ele teoricamente não é um heróizinho, é o cara que ele quer ser o melhor e tipo, ele começa a pisar em ovos, hein, pra fazer isso, cara. Porra, acaba com a namorada dele de uma maneira muito escrota, porra, começa meio que se isolar da própria família, tipo, é um cara que não se importa de não ter nenhum amigo com ele. Tem sempre aquela. Tem lá. No próprio conservatório, ele não é tão bem visto assim, né? Principalmente depois que rola o incidente da pasta do cara. Que não fica bem explicado no filme como que aquela pasta sumiu, né, cara? Até hoje eu fico.
Foi um Fluttershy, porra!
Eu pensei nisso também, cara, mas tipo, o filme ele não te diz em nenhum momento, pô. Ele não. Tanto o Flash, ele não fala nada, como também ninguém coisa. Mas eu pelo menos penso que foi ele, cara. Ele fez realmente porque ele já sabia que o outro não ia ficar até o final. O outro primeiro não decorava a música. Ele não tinha música na cabeça, né? Ele tinha que toda hora ficar lendo a partitura. Segundo, que depois ele fala mais pra frente no filme, não, o camarada abandonou e foi fazer medicina. Tipo, tava vendo que aquilo ali era meio que a segunda opção dele, né, cara? Era a matéria extra dele.
Não, e isso vai acabar acontecendo no filme, né? É que, assim. Eu esqueci o nome do moleque, porra.
É o Andrew?
O Andrew. O Andrew, ele tá ali pela música, né? Os outros caras, eles... Que, assim, o que parece pra mim também que ele quer desafiar o Flatter. O Flash, né?
É, como você não fala? Flatter.
O Fletcher.
Não, cara, ele tipo, primeiramente no filme, ele quer cair nas graças do cara. Tipo, sim. Porque quando ele vira o baterista principal, ele fica, olha, ele tá me elogiando, acho que ele gosta de mim.
É porque ele é o mais novo da sala também, né?
Ah, ele tem essas babaquices todas, cara. Ele tem essa síndrome de gêniozinho, né, cara? Ele quer ficar meio arrogantezão,
o cara passou a vida inteira chutando que era foda, que era gênio. Quando chega lá no final da vida dele, pra valer, deixa uma pessoa mais uma, aí é foda, né?
Só que é foda, Albi, porque ele não é gênio, cara. Você vê
mas aí que vai.
Ele é um cara normal.
Não, tipo assim, ele não é normalzão, mas ele é gênio. Ele é só acima da média. Tá
não, não, eu ainda nem vejo isso, cara. Eu não vejo só a questão do gênio aí que vocês estão vendo. Sabe o que eu tô vendo? Olha só, eu vou dar um exemplo assim ridículo. Vamos botar, eu, Bigode. Eu sou o cara que eu estou na escola de desenho, tá bom? E desenho pra caralho. Meu pai não é desenhista, ninguém da minha família é desenhista, no mesmo caso dele. Só que eu não tô só ali pelo desenho, eu vivo o desenho, tá entendendo? Eu estou lendo livros sobre desenho, eu tô vendo, eu vejo muito disso nele, ele faz isso. Ele para assim pelo... Ah, tá bom que a história, porra, também é focada nele. Mas assim, você vê que ele vive aquilo 24 horas e só ele que acha que ele é mais merecedor do que os outros.
Sim, por viver mas aí
isso 24 horas.
É, mas aí que tá, ele só começa a ter essa atitude quando ele entra na classe do cara. Ele começa a fazer isso pra cair nas graças do cara e tomar aquele posto. Essa é a grande questão. Ele reclama disso porque, tipo, ele é o cara que se esforça mais e ainda assim ele não tá tendo reconhecimento dele. De novo, volta lá como a cena da família dele. Porra, ele tá fazendo algo muito foda, ele tá dando tudo de si naquilo, mas a galera prefere bater palma pro cara que tá jogando futebol. Não que aquilo seja menor, mas ele também merece palmas por aquilo que ele tá fazendo, entendeu? Não é,
mas
não
é aquilo. O grande público não liga pro cara que toca bateria em 55 segundos, uma nota dó maior 25, 30, sabe?
E caralho, Bigode, você falou uma parada que é foda, cara. Eu não, antes de mais nada, deixa eu falar que eu não sou baterista, não sei tocar instrumento, mas querendo ou não, já tive muito amigo que teve banda e tal, cara. E uma coisa é realmente vizinho tudo, cara. O baterista é o cara que tem menos reconhecimento dentro da banda, é o cara que mais gasta. Porque, porra, a bateria já é cara e você, pô, qualquer merda de bateria, da bateria é caro pra cacete, cara. É bizarramente caro. E, tipo, normalmente quando alguém vai ver a banda, é sempre o vocalista, é sempre o guitarrista, uma vez ou outra o baixista. Agora o baterista, cara, tipo, ele é o. Ele tá, parece que ele é só o complemento da banda, cara. Ele não tá ali pra nada, tipo, ele é o invisível ali, né, cara? Ele é a música de fundo. Só tá ali pra complementar,
cara. Isso é muito, muito. Mas, cara, olha só. Numa série, caralho, foi mal. Tô olhando um negócio aqui e acabei falando numa porra, série. Porra. Filme. Porra. Perdão, cara. Eu tô adiantado ou tô atrasado? No grande. numa vida em si, pegando mais, pautando aí na questão da cena do jantar, cara, é aquilo, ninguém liga pra música. É aquele negócio do mesmo jeito. Assim, caralho, eu vou desvirtuar totalmente o assunto. Caralho, você vê pela questão de educação, você dá muito mais valor pra Copa e pra as Olimpíadas que o Neymar conseguiu o ouro do que pro ouro que o Brasil ganhou várias vezes em Química, que pelo visto os moleques estão ganhando direto em Física, porra, e o caralho.
Todas essas Olimpíadas chinesas que aparecem um Vênus ganhando, porra, um vagabundo cagando pro cara, tá ligado? E o cara é muito mais importante, não só pra sociedade brasileira, mas pra sociedade mundial também, e ele ignora, sabe? É isso. Engraçado isso.
E esse também é o grande lance. Cara, é futebol, foda-se que ele tá na liga da série D. Mas caralho, ele tá jogando e o caramba, quatro música. E ninguém liga. E é aquilo que acontece. Não é à toa que se tu vê, eu não entendi muito bem essa cena. Pro final, quando ele já não tá mais, acho que na faculdade, virou atendente lá de uma coisa escrota da vida, ele vê um maluco.
Ele já era atendente, não era? Trabalhava, acho que no cinema, né?
Não era? Não, era a menina que trabalhava. Era a menina. Ele ia pro cinema pra assistir o filme com o pai dele, que era tipo um ritual que ele fazia com o pai dele. É, ele vê o maluco tocando bateria nas latas lá de plástico.
Ah, sim, quando ele tá andando à toa na rua.
Né? Tipo, ali o cara também tá se esforçando, maluco. E as pessoas dão muito mais prestígio pra aquilo do que pra ele que tá na faculdade de música.
Prestígio de certo modo, né, amigo? Acho que, porra, tu tá patucando o balde, ele ganhando as moedinhas de quem passa, pra mim não é muito prestígio, não, cara.
Porra. Mas olha só, ele, pelo menos aquele cara vai ter... É isso que eu tava falando pro Albino, ele falou que não tinha nada a ver. Mas aquele cara ali pode estourar e não ter feito uma faculdade de música... Só ter aprendido pelo autodidata do que ele que fez a faculdade de música e o caralho a quatro. É nesse ponto também que eu acho que chega a questão do filme. E o problema da frustração dele. Uhum. Que ele tá dando um pulo pra caralho e não é reconhecido também.
Isso. É, mas ali eu acho que ali já foi a parte que ele meio que jogou a toalha, né, Miguel? Porra, o cara. Sim. Ele já tinha denunciado o cara, né? É ali que é o grande embate, né? Depois de acontecer a porra toda dele ter perdido a vaga no negócio, ter sofrido um acidente, e o cara ainda foi babaca com ele a ponto de fazer ele ser expulso da academia, porque, além dele que ele avançou, né, no cara pra bater no cara, né? Ele tava tudo fodido, sangrando, caralho, a quatro. É, ali é o ponto pra, que ele tinha largado tudo, é o ponto dele que ele reencontra, né, o Fletcher, eles têm aquele papo todo, conversa sobre a questão da visão atual do jazz, pelo menos ali naquela época, não sei como tá agora, sobre como que tá aquilo tudo, como que o cara se sentia, o porquê dele ensinava ali. É ali que a gente tem a cena que ele conta a história do Charlie Parker, e ele usa essa história, cara, pra dizer que era aquilo que ele queria ver. Porque o Charlie Parker, ele foi tocar num concerto, ele tava fazendo parte de uma banda, e eu acho que ele fez alguma merda ali, ele não foi tão bem. Ele ia fazer um solo de sax e acho que ele se deu mal na hora de fazer um solo. E com isso a equipe dele perdeu. O camarada pegou um prato, o baterista da banda, e jogou em cima dele. O cara, segundo ele, disse, quase decapitou o mano. Simplesmente depois disso o cara sumiu por um ano e voltou. E no ano seguinte o cara fez o melhor solo de sax possível, cara. A galera ficou, bateu palma, o cara querendo ou não. Foi ovacionado por aquilo e se tornou alguém por conta daquilo, tipo. Mas ele precisou de um ponto negativo na carreira dele pra fazer isso. E nessa parte que ele usa o exemplo, se o cara tivesse passado a mão na cabeça dele, talvez ele não, no ano seguinte ele não tivesse feito o melhor solo de sax do mundo.
Então, tipo assim, eu acho que o filme, e eu fiquei sempre pensando nisso, que você tá falando isso, eu tava relembrando uma coisa que eu pensei. O grande lance também do filme é o seguinte, eu acho que o Flappers também... Cara, eu tô igual o Marlon Brando pra falar a Kal-El.
Krypton,
né? Krypton. Eu tô com o Fletcher na cabeça, mas porra. O JJ lá? O JJ Jameson?
O JJ, o Jatinho, né?
É diferente
do dono do cara, né?
É, foda-se. O grande lance. O professor. O grande lance ali, mas podem confundir com o professor Moriarty do Sherlock. O grande lance ali também do filme é o seguinte. Ele é o único dos alunos, eu acho que ele acaba ganhando o respeito dele por causa disso, ele é o único que desafia o professor. Por tudo que acontece, ele é o único que bate de frente com ele. E eu acho que é isso que faz com que ele também respeite o moleque. Não é à toa que no final do... Calma. Deixa eu molhar o bico. Quando chega no final do filme e ele fode com o moleque não desiste. E ele começa a tocar Caravan. E ele vê... Que, tipo assim, ele não tá tocando a música que ele combinou. Aí ele começa, aí ele interrompe a parada e começa ele conduzir a banda. Sim. E começa a tocar Caravan. E ele vê que ele, é, tipo assim, os dois ali parece que se enxergam ali, né? Ele desafia o mestre e o mestre vê que ele chegou no ápice da perfeição que ele queria atingir no moleque.
Porque assim... Mas aí é nesse momento, pra mim, todo o filme, é só nesse momento que o Andrew ganha o respeito do Fletcher, cara. Em todo o restante do filme, ele não é assim. Ele viu o Andrew como qualquer um, cara. É só mais um cara. Terminei. Não, porque durante todo o filme, quando o moleque tenta peitar ele lá, que eu acho que rola umas três vezes. Cara, ele se sente incomodado, porque o moleque tá desafiando a autoridade dele. Quem é ele, né? Um ninguém, um aluno, pra desafiar a autoridade dele nas escolhas dele. E, tipo, ali não, ali naquele ponto ali que o moleque se pôs à prova de verdade. Tanto que quando ele vai rolando a música, ele primeiro tá dizendo, eu vou te matar. Vai ser o filho da puta, você vai ver comigo. Aí quando ele vê que não tem jeito, ele puxa o caravan e vai tocando. Só que quanto mais a cena vai se desenvolvendo, você vai vendo que ele vai percebendo, porra, ele tá... Porra, Bigode, tirando luva de plástico aí, cara.
Eu sem querer falar aí.
Viado. O viadinho não tá nem ouvindo o que a gente tá falando, mas filha da
puta. Eu tô filha ouvindo, da... sim.
Pera lá os fortes. É, voltando. Você vê que durante o desenvolvimento da música, ele vai fazendo tudo que ele aprendeu, que o cara sempre faltou, é que o cara vai respeitando ele. Você vai ver que a feição do Fletcher vai mudando. Ele já é uma cara de bravo, ele já vai ficando meio que impressionado. Depois vem a cara de respeito, você vê que ele tá de paletó e ele tira o paletó, as luzes se apagam, você vê que toda a cena fica só focada tanto no Fletcher quanto com ele, cara. Tem hora que ele tá fazendo, batendo na bateria, ele para, vai pro Fletcher. Aí depois ele vai começar de novo, a câmera volta pra ele. Tipo, a câmera fica indo pra ele e pro garoto só. Só fica assim, trocando entre eles dois pra você ver que ali foi a sintonia máxima dele. E ali nesse momento que ele ganha o respeito.
Antes disso, não rola. Aquilo ali é o momento, vai arrasta, cara.
Sim, é o ápice, né?
Que o Flash sacaneia ele como o maluquinho sacaneou o outro, né? E aí, maluco, é o maior racha.
Sim.
É um filme foda.
Sim, muito foda. Na verdade, o Andrew, ele... Porque a gente não chegou quanto é o Andrew, ele foi selecionado, ele virou o baterista principal e até a tal competição lá, acho que era regional ou nacional, não vou lembrar agora. E só que ele se atrasa, não era pra ele se atrasar. Ele se atrasa, ele chega lá no ponto, aí o cara reclama com ele bate boca com o cara. O cara falou assim,
mano. Caralho.
Isso, exato, rola um acidente.
É a questão das baquetas, que ele esquece a baqueta.
Sim, sim. Ele acaba se dando mal, no final ele agride o cara e ele é expulso da escola. Nisso ele é motivado, o pai dele convence ele a processar o cara, né? Já tava tendo uma verificação no histórico dele por conta do suicídio do maluco. E ele, tipo, foi a testemunha-chave, né, cara, pra derrubar o cara da academia. O cara foi expulso da academia, foi retirado, foi demitido. E meio que isso deu uma... Ele dá a entender que isso deu uma baixada foda na carreira dele. Tipo, ele tava aí fazendo show em barzinho, ele tava armando um show ou outro aí com uma galera nova, você já tem que na apresentação final ele fala. Tirando fulano de tal, todos vocês são novatos. Porra, ele tava abrindo... Ele tava sendo assim, mestre de cerimônia de novato, cara, porra. Pro cara que era do gabarito dele, então ali era a vingança dele, né, cara? Ele vai foder a carreira do cara de vez. Tipo, ele não vai voltar a ser músico depois daquilo. E ele consegue vencer aquilo ali também. Por isso que ele ganhou o respeito. Tipo, o cara foi além da tramóia do maluco. Tipo, ganhou o respeito do cara por isso.
E o grande lance é esse. Tipo assim, ele fode com a carreira dele, né? Que também mereceu, né? Vamos ser sinceros.
Sim,
né?
Sim.
Ele era um babaca. Né? Eu acho que a grande frustração dele é que ele queria ser o cara que lançasse uma nova estrela. Como você mesmo disse, acho, pro início do cast, Kenon, o jazz está morrendo, né? E você precisa de uma nova estrela para dar sobrevida. Eu não sei se essa seria a palavra certa. Então, pra esse estilo de música, né? Tá morrendo. Ele queria lançar, ele queria ser o cara que talvez ia ser lembrado por lançar um novo
Charlie, né, Park.
Charlie Park da vida, né?
Sim, sim. Eu acho que nem só por conta do Jazz tá morrendo, não, agora. Mas ele queria ter no currículo dele.
Orgulho do professor, tá ligado?
Exato, sim, sim. Tipo, foi ele que descobriu e lapidou aquele talento, né, cara? Querendo ou não, com certeza o método de ensino dele já era questionado há tempos, né, cara? E, tipo, ele ter um cara que saiu daquele método de ensino e virou o fodão, pô, era a prova cabal de que ele era o pica das galáxias, né?
Sim, e querendo ou não, cara, o método dele funcionava, porque porra, ele trazia os prêmios pra faculdade e pra arrumar o personagem. Né?
Sim, exatamente. Tanto que quando ele tomou a denúncia, isso não valeu de porra nenhuma, né, cara? Meteu o pé na bunda dele, foda-se.
Entra aquela parada, né? Eu sou conivente com você e depois que se foda.
É. Processinhos machucam, né, cara? Processos machucam, né?
Sim, então, claro. Enquanto você tá trazendo coisa pra mim, tudo bem. Enquanto você não estiver trazendo, foda-se, vai embora. Como é que fica o nome da faculdade em cima disso, né?
É, com certeza. Com certeza. Fica.
Pode. E acaba acontecendo isso, né? Tipo, ele queria lançar, né? E não conseguiu, cara.
É, a gente não vai saber se conseguiu. Pelo menos ele achou. No final do filme dá a entender disso, que ele conseguiu achar o que ele queria, né? O cara que
conseguiu. A joia rara.
Exato, ele conseguiu. Sim, o moleque se provou. O que eu acho foda é que o moleque não provou só isso a ele, né? O pai dele vai assistir o tal show que o cara armou de sacanear ele. É. Ele vê o filho dele sendo humilhado.
Assim, uma parada que eu entendi é que, como eu falei antes, o pai dele é conformado com a mediocridade.
Tá. Sim. É. Aí... Você vê que o pai dele é o cara que sacaneia ele na mesa. Quando ele tá lá, deixou o nome do pai dele.
Provavelmente talvez seja um cara frustrado também, acabou ficando seu corrimento.
Sim. E tipo, ali no final você vê isso. Ele é humilhado pelo cara, ele sai puto, né? Porque a música não era que era o que o cara falou pra ele. O cara deixou claro que ia foder fazendo vídeo disso. E tipo, ele sai, tipo, o pai dele, não, vem cá. Acontece, pô, ele não tinha que ter feito isso. E tipo, o moleque, ao invés de ir embora com o pai, não, ele volta pra lá. Ele puxa o show. Tipo, porra, o pai dele vê ele fazendo aquele aí, suando, ele se esforçando fora, pra... caras e bocas ali na bateria, cara. O pai dele também pensa, caralho. Tipo, meu filho se esforça pra caralho fazendo isso. Eu vejo. É só uma cena rápida do pai dele vendo ele tocando ali, cara. Mas eu consegui puxar aquilo ali da cena. Eu não sei se é muito de mim que quer ser otimista e ver aquilo.
Assim, é a primeira vez que o pai dele vê que o que ele faz não é tão simples, né? Exatamente. E que ele mereceria um respeito, né?
E que ele é realmente especial.
Sim, cara. Porra, o esforço dele, né, cara? Uhum. Valeu a pena. Não dá pra você tirar aquilo ali. O pai dele mesmo motivou ele. Ah, não, para com isso. Chega, né? Guarda sua bateria. Chega dessa porra. E não, cara. Tipo, o moleque pegou foda. Eu acho engraçado que as caras que o... Que é Miles Teller, né? Que é o... Cara, as caras e boca que ele faz tocando essa bateria são muito boas, cara. Nessa cena final é digna do Van Damme cego no...
Caralho,
sério,
o Van Damme cego fora.
É digno do Van Damme cego,
cara.
Pô, deveria ter ganho o Oscar daquele ano, cara. Muito bom. Muito...
Caralho, vocês são muito filhos da puta.
Não, sério, cara, vocês pegam pra quem tiver oportunidade pra ver de novo. Pega pra ver, cara, o moleque...
A boca dele, tipo,
3 metros
aberta, balançando
a porra. Sim, cara, e, tipo, ele vai abaixando o corpo, vai batendo, cara, é muito foda, cara. É tipo como se ele estivesse se elevando, né, se elevando a outro nível, cara, tocando bateria. Né? Transcendendo o limite, né, cara. Muito foda.
É, o grande lance é isso, cara. Eu acho que o filme, se você parar pra pensar... Ele não é um filme, acredito eu, como muitos do Oscar, né? E olha que é o Oscar, né? Não tô nem falando de Cannes e nem do Festival de Berlim, né? Mas é um filme que passa por aí e a pessoa... Não sei, cara, você não vê uma pessoa parando e falando aqui assim... Caralho, vi um filme muito foda hoje, qual? Whiplash.
Sim, cara, tem filmes que são muito injustiçados, tá ligado? Whiplash é um... Só não só Whiplash, mas o Abutre.
Abutre é um filme. Abutre foi injustiçado no próprio Oscar, né?
Sim, porra. Sim. E é um filme muito bom, bom pra caralho, e é muito injustiçado, tá ligado? E o Whiplash é igual. A diferença é que o Whiplash foi o Oscar e o Abutre não.
Cara, eu vou ser sincero com você, eu não percebo tanto ainda essa questão com o Whiplash, porque as poucas pessoas que eu consegui falar sobre esse filme, tirando a gente, de gente do meu próprio meio, de trabalho onde eu passei, pô, elas falavam coisas positivas. As que viram, né, querendo ou não, é um filme, eu acho que acaba entrando no, como o Bigode gosta de falar, é um filme de nicho, nem todo mundo vai ver esse filme, nem todo mundo vai ouvir falar desse filme, né, cara? Vai, querendo ou não, vai precisar de um pouco mais de exploração do cara na internet, meio de cinema, podcast, ou seja lá o que ele usa para adquirir as informações dele de filmes. Mas, tipo, as poucas pessoas que falavam bem do filme, falaram que gostavam do filme. Não aprofundaram tanto como a gente tá aprofundando aqui, mas, tipo, eles gostaram. Ele teve uma recepção boa do público, pelo menos dos que, das pessoas que eu tinha contato. Não sei se foi assim com vocês. Então, acho que ele não acaba sendo tão distante. Ele acaba sendo difícil de ser visto por ele ser um tipo de filme muito, muito isolado, né? Querendo ou não, nem todo... Não vai ser toda hora que você vai ver ele numa TV, você vai ver ele sendo lembrado numa crítica de cinema, como, por exemplo, um filme bobo da Marvel ou da DC.
É, o grande lance do Whiplash é o seguinte, foi o que vocês falaram. Não é um filme que também, quando saiu no cinema, as pessoas, né, dependendo do local onde você mora, ele não vai passar no cinema. Já começa por aí. Né? Segundo, que é o outro grande lance também, que é o seguinte, como o Keno falou, é o tipo do filme que não é um filme da Marvel, e não é um filme da DC sem ser os filmes do Nolan, tá? Porque Nolan é uma outra coisa totalmente diferente, né? O grande lance é o seguinte, não é um filme que o cara pare e queira ver, um cara aprendendo a bater bateria, porra, o que tem um filme disso? Primeiro que eu tô falando, ele trata de um assunto de nicho, que é o jazz. Né? Já começa por aí. Ele acaba se tornando um filme de nicho, que não é todo mundo que vê. Né? Pra você ter noção, eu sou o cara chato aqui de casa. Né? Eu sou o cara que fica botando as pessoas pra ver filme. Né? Eu botei minha mãe e meu padrasto pra verem o Whiplash. Né? Eu comprei, eu fiz questão de comprar na net na época que saiu. Né? Falei assim, senta aqui que vocês vão ver esse filme. Né? E eu acho que até meu padrasto, pelo visto, gostou, porque esses dias minha mãe tava me perguntando se eu sabia o nome da música, porque ele queria baixar, acho que a Caravan. Ele já tinha baixado o Whiplash e queria baixar a Caravan.
Manda baixar a soundtrack toda, cara, que tem alguns trechos das falas de ouvinte, são muito bons, cara.
Porra, sim, vale sim. Mas é aquilo, é o tipo de filme que eles só viram porque eu coloquei eles pra verem.
Sim, eu tenho vontade de fazer isso também, Bigode, aqui em casa também, mas tipo, eu ainda tenho medo da reação que vai rolar. Eu fico meio bolado, porque como que você falou, é a parada mais difícil de se lidar, é um filme mais pra nicho.
Sim, tipo, a Tatiana é um exemplo disso, tem filme que eu sento e não coloco ela pra ver, tá entendendo? É isso aí, né, eu acho que o Whiplash, ele em si só, ele é um filme sobre várias coisas, né? Ele é filme sobre É isso aí, galera. O Whiplash é basicamente sobre isso, né? É um filme sobre música, é um filme sobre como você lidar aí com... Eu não vou dizer nem só professores, né? Que existem chefes desse jeito também, né? Que vai te forçar, pushing to the limits, né? Caralho, faça isso, seu merda, seu bosta, seu filho de uma puta, né? E é basicamente isso, né? Vocês têm alguma aí coisa mais que vocês queiram falar sobre o filme, alguma coisa assim?
Então, cara, pra mim o filme, cara, ele mostra que pra você chegar onde você quer chegar, você tem que fazer um sacrifício, entendeu? Eu acho, pra mim, o filme foi isso.
Sim, cara, eu não vou discordar nem com a Albina, nem com você, cara, realmente essa é a grande questão toda do filme, né, cara? É você quebrar seu limite pra conseguir o seu objetivo, ou o que você tem que abrir mão... E realmente é como você falou, Bigode, como a gente deixou claro em todo o podcast, né, cara? Isso vai estar na vida de cada um, né, cara? Querendo ou não, todo mundo vai passar por isso em algum momento, vai encontrar alguém como Fletcher, você vai estar numa situação como a do moleque, lá acontece, cara, realmente. A única coisa que eu acho que eu deixo destacar é para as pessoas que, pô, ouviram esse podcast, viram o filme, gostaram, pô, tenta passar esse filme para frente, né, cara? Querendo ou não, o Whiplash é um filme, como eu falei, já falei, ele é simples. Ele é direto, mas ainda assim ele tem aquela mensagem. Ele é o filme que tem o algo mais, né? Como o Bigode gosta de falar. Ele tá fora ali da linha do mais do mesmo, né, cara? Então, pô, se puder, tem que sempre passar esse filme pra frente, cara. É um daqueles filmes que realmente mais pessoas merecem ver. Querendo ou não, ainda ele ainda é muito fechado. Ele tem um público ainda muito fechado. Ele tem um nicho de público. E é isso aí, cara. É só isso que eu tenho a dizer. Eu acho que tudo que já devia ser dito foi dito nesse podcast.
Acho que o Kenori falou a coisa mais importante, né? É, tentem passar esse filme pra frente, né? Porque é um bom filme, não é um filme que você vê sempre aí, né? É um filme difícil.
É uma das coisas que eu gostei, cara. Por mais que o filme tenha missões sérias, ele não precisa de ser... Como eu posso falar isso? Ele é simples, tá ligado? Ele consegue passar o que ele quer passar de forma simples e direta.
Ah, cara, eu acho que você não tá querendo. O que você tá querendo dizer, Albino, é que ele não tem aquele floreio todo, por exemplo.
Exatamente.
Como tem, por exemplo, um filme do Amado do Bigode, né? O Amado Nolan, né? Deus Nolan, né, cara? Porra. Querendo ou não, porra, o cara faz um filme pra explicar e tem todo aquele negócio da metalinguagem, não. E o Flash, ele é simples, cara. Ele tá ali e é assim que é a história desse garoto. Que ele gosta daquilo que ele faz e ele encontra uma oportunidade foda, só que, porra, ali ele vai ter altos percalços, cara. Ele vai ter que engolir muito sapo, ele vai ter que fazer muito esforço, vai ter que abrir a mão de algumas coisas. E muitas vezes ele vai ser babaca por conta disso. Não tem todo esse peso, cara. Eu acho que acaba sendo um filme que todo mundo vai se identificar em algum momento, cara. Em algum momento da vida você já foi o Andrew ali, cara. Vai dizer que não. Alguns de vocês não passaram por algo daquele tipo. Porra,
minha adolescência, teoricamente, toda subjugada. Cara, é que eu... Desculpa ter te cortado aqui. Isso não funciona pra todo mundo. É uma coisa que é bom a gente colocar aí. Porra, foi o que eu não falou. Tu nunca foi desnosprezado, cara. Teoricamente, ali você é um pouco desnosprezado. O cara é desnosprezado no filme.
Porra,
e ele tem que seguir em frente toda hora.
Cara, a ele em questão social, o Andrew em questão social, ele até, eu vou dizer, tipo, porra, ele é meio patético, né, cara? Ele não tem muito amigo. E, tipo, aí depois de um tempo ele começa a bancar de superiorização. Eu não preciso disso, que não sei o quê. Até quando ele tá batendo papo lá com a menina, tem isso, cara. Ele falou, eu não tento não ligar. E a menina vai falando, nossa, na faculdade eu me sinto meio deslocado, às vezes eu quero só voltar pra casa porque parece que as pessoas não gostam de mim, tipo, eu não consigo me enturmar. Aí ele fala, poxa, comigo também é assim. Só que, tipo, eu não ligo, parei de ligar, tipo, não preciso deles, então foda-se. Tipo, você vê a diferença. Tipo, ele ainda encontrou uma pessoa que é igual a ele, que depois de um tempo ele faz a mesma coisa que essa menina costumava sofrer, né, cara? Ele chega pra menina, olha, vou falar a verdade pra você. Eu não posso ficar com você porque eu só quero saber da música e tal, tá? A gente não vai combinar isso aí, ó. Tchau e dança.
E que cara, não é só isso, né? Ele esculacha ela, que ele fala assim, você não corre atrás do que você quer. Ele não mete uma parada dessa pra ela também? Que ela, não, que ela faz um curso de merda, uma faculdade não tão prestigiada?
Sim,
cara.
A verdade é que ele queria chegar topo, tá ligado?
Ela fala, logo no primeiro papo deles, ela comenta, cara, que ela queria. Ela tinha se inscrito lá pra faculdade que aparentemente era fodona. E eu acho que ela não passou. E nisso ele fica meio, tipo, você dizia aí, você foi pra outra, ela fui pra agora. É tal faculdade e tal. Ele, porra, mas e a outra? Não consegui, troquei, mudei. E tipo, ele fica meio, tipo, ela não quer tirar o melhor dela. Ele é meio babaca. Ele acaba sendo meio otário também, de certo modo.
Sim, com certeza. Mas é isso, né, galera? Assim, nós falamos sobre o filme Whiplash, né? Um filme aí que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante.
Ganhou mais Oscar, na verdade. Foi só isso.
O que eu tô falando, o mais importante é o ator coadjuvante. Acho que ganhou também de roteiro, não tenho certeza. Né? Sim. Mas é isso, né? É isso aí, galera. Tivemos na mesa com Albino Morim.
Olá.
Hoje ele não tá poliglota. E tivemos... Não tá um curso...
Deixa eu ser o
Open English.
Inglês para iniciantes.
Tivemos com um sapo mais pulador, Kenô.
Opa, é isso aí, galera. Fechou.
E eu, o seu host, Bigode, que é tão filho da puta que vai falar: estamos gravando em 2 dias esse podcast. Se a edição não fizer sentido, é por causa disso.
Se não tiver sentido, é por causa do Bigode,
cara. Cara, mas Albino, eu já falei, nós somos tipo assim, os piores clipes do mundo, do Marcos Mion quando era maneiro. Nós temos uma porra trash, cara. É isso aí. Ô,
Bigode, você falar os piores clipes do mundo, do Marcos Mion quando era maneiro, cara, os piores clipes é a única coisa maneira que o Marcos Mion fez, cara.
Não, mas porque ele tentou fazer isso na Record, tá entendendo? Por isso que eu tô falando isso.
Ah, não, cara, eu acho que foi na Band, não, na Record.
Foda-se, ele não conseguiu.
Próximo podcast a gente faz aí a vida e obra do Marcos Mion.
A gente vai fazer vida e obra aonde se encontra Sidão.
Caralho, moleque! A última vez que Sidão foi vídeo, eu não sei se vocês lembram, cara, tinha o Pânico da TV. Quando o Pânico ainda era na Rede TV, lá no começo tinha um cara que se vestia de galinha e ficava dançando
atrás. Sabe por quê? Porque dizia que o Vesgo era que se vestia de corvo.
Não, o Vesgo era o corvo, ele confirmou. Teve uma vez que o Mion confirmou isso, cara, e tipo, porra, o Sidão, aí ele levou o Sidão pra trabalhar, só que depois de hoje o Sidão nem faz mais parte do Pânico não, cara, acabou também, olha só que legal, termina essa porra.
É isso aí, né? Então é isso aí, galera, um beijo, um abraço e tchau! É isso aí, galera. Estamos aí nos recadinhos. Vamos começar com ele, o sapo mais pulador. Tem algum recadinho, Kenô?
É, o recadinho de sempre, cara. Primeiramente, me siga no Twitter, o Kenô_00, que é onde eu tô falando minhas sandias, como sempre, também. Se quiser fazer pergunta, alguma coisa, é só chegar lá. E também não esqueçam de acessar o wikicastbr.blogspot.com.br, né? Que é onde você não só vai encontrar esse podcast, como todos os outros, para baixar, e também todos os acessos de contato conosco, né, como Twitter, Facebook e e-mail, né, cara? E é isso.
Albino Moreninho?
Me siga no Twitter, @MorenoAlbino, ou Moreninho. Deixa eu ver o meu Twitter, que eu não lembro mais, cara.
Deixa eu ver aqui, né, porque isso é
profissional. @MoreninhoAlbino, me siga no Twitter. É, sigam o Wikicast em todas as mídias sociais que você achar, até no Google Plus. Acho que nenhum disso, sigam lá.
É. Né? A gente tem Google Plus?
A gente tem, é automático o negócio, cara.
Tem.
Siga a gente também no Yahoo, Hotmail,
MySpace,
GeoCities. Galera, anota aí o nosso MSN, que é o Wikicast Boladão. _msn.com.br.
É isso aí, galera. Eu sou o Bigode do Começar nesse recado mais louco. Sigam o Bigode. Um beijo, um abraço e tchau. É que eu falei pra Tatiana que a série começava hoje. Ela vem dormir aqui em casa à toa.
Hoje tem, olha aí. Tudo foi armado, cara. Tudo foi legal.
O Renan falou que hoje tem, que isso foi tudo armado. A Tatiana falou que não, que ela tá cheia de dor de cabeça.
Eita, Bigode.
Vou botar o Tilenol no meu pau.
Caralho. O Albino engasgou, cara.
O Albino engasgou.
Foi com o Tilenol, né, cara?
Foi com o Tilenol.
Caralho, meu Deus, você vai ter que pôr isso de alguma maneira, cara. Senão do podcast, acabou a música, você deixa isso aí entrar, cara.
Ai. Vai, 1, 2, 3 e...